Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Inclusão. Com a produção de Valéria Rodrigues e Tainá Vieira, direção de jornalismo Célia Abend e subdireção de André Coelho, está entrando no ar o Rádio Inclusão, um programa da Rádio Alerj e da agência Rádio Web. Comunicando, Marcos Rangel.
Olá, estamos iniciando mais um Rádio Inclusão e você pode entrar em contato com a gente para sugerir pauta, para contar história, para fazer perguntas, tudo isso pelo e-mail radioinclusão@gmail.com. Hoje vamos falar de um evento que vai ter amanhã, né? Dia 7 de abril, no Rio de Janeiro, que... Bom, deixa eu deixar que ela explique melhor isso. E quem vai conversar com a gente hoje é a organizadora desse movimento, a Tatiana Murilo. Tatiana, tudo bem?
Tudo bem, Marcos. Prazer, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui participando do programa com vocês.
Legal, Tatiana. Então, esse Caminha Rio, ele é um movimento que já existe há 2 anos, não é isso?
Isso.
E trata, sobretudo, da questão da acessibilidade nas calçadas e prédios públicos, né?
Correto. E também das questões de caminhabilidade, né? As condições de como o pedestre anda na cidade, né? Calçadas, tempo de travessia, políticas públicas desenvolvidas para o pedestre, entre outras questões.
Perfeito. Agora, Tatiana, você não tem deficiência. Conta para a gente como é que você começou a se envolver. Porque, de modo geral, as pessoas só atentam para algumas coisas quando são levadas por algum motivo, né? E o que te levou a se atentar para as dificuldades de se andar nas calçadas do Rio de Janeiro, que é o nosso caso, mas sobretudo das grandes cidades? Como é que foi isso? O que é que te alertou para isso?
Então, Marcos, a minha mãe, ela teve um AVC há 4 anos atrás, né? E no processo de reabilitação dela, quando ela voltou a caminhar, né, nós passamos por várias situações de dificuldade andando nas calçadas, né, nas ruas, atravessando os sinais. E foi então que eu me dei conta de como era difícil, né, para as pessoas com mobilidade reduzida esse deslocamento diário nas ruas da cidade, né? Quando a gente fala de pessoas com mobilidade reduzida, né, lembrando ao ouvinte que nós estamos falando aí de um grupo grande de pessoas que são idosos, né, são pessoas com sequelas de alguma doença, são obesos, pessoas com nanismo, mulheres grávidas, pessoas com carrinho de bebê, pessoas com criança no colo, né? Então, você vê quanta gente precisa de acessibilidade ao se deslocar pelas ruas.
Pois é, e aqui no Rio, então, né, existe muito essas calçadas com pedras portuguesas, que pode ser muito bonita, mas é pouco prática, né? Via de regra, solta umazinha, e quando solta uma, vai embora o resto, né? Isso... Não só para quem tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida, mas imagina você, Tatiana, por exemplo, de sapato alto. Né?
Sim, é horrível.
Qualquer pessoa. Quando a gente pleiteia, né, as cidades, eu sempre falo isso. É uma cidade. Facilidade de mobilidade, enfim. Tudo que nós pleiteamos não é exclusivamente para nós. Isso não vai ser útil só para nós, pessoas com deficiência. Na verdade, é útil para o cidadão que usa esses espaços, né? Porque facilita, né, a vida de todo mundo, Tatiana.
Com certeza, Marcos. Todo mundo precisa de acessibilidade, né? Esse se deslocar na rua é para todo mundo, né? O se deslocar com segurança e com conforto é para todos, né? Não só para as pessoas
certeza.
Com deficiência, né? É importante você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas que não têm deficiência, elas acabam sofrendo alguns acidentes por queda, né? Quando elas tropeçam num buraco, por exemplo, ou numa pedra solta, como você mencionou, e isso gera um custo também, né? Na saúde e para a própria vida da pessoa, que às vezes vezes tem que ficar parada durante várias semanas, sem poder exercer sua atividade profissional, porque ela está se recuperando.
É, e isso é muito ligado, quando a gente fala em urbanização, né, nas, é muito ligado à pessoa com deficiência, mas é isso, é para todo mundo, não é só para nós, é para todo mundo. Uma cidade fácil, uma cidade lisa, uma cidade tranquila de andar. Mas, Tatiana, conta um pouquinho para a gente, então, bom, te levou a se interessar por isso, foi a doença da sua mãe, né, a deficiência que ela ficou depois.
Exato.
Com a dificuldade de locomoção, de, enfim. Mas aí conta um pouquinho a trajetória desse movimento para a gente. Você criou o Caminho a Rio, e aí, de lá para cá, 2 anos para cá, o que, que você pode dizer? Olha, caramba, a gente criou esse movimento, mas a gente já teve esse ganho, aquele ganho, enfim. Como é que está essa caminhada de lá para cá?
Então, Marcos, eu acho que é importante dizer, né, que quase não existe movimento de mobilidade a pé, principalmente no Rio. E eu acho que o maior ganho justamente é ter formado um movimento que luta pela caminhabilidade, né, que é importante, é muito importante para a gente, para a sociedade. O movimento ganhou visibilidade junto a outros movimentos de mobilidade ativa, gente que milita pela bicicleta, gente que milita pelas pessoas com deficiência, né? E juntos nós estamos organizando algumas atividades, né? Mais no sentido de chamar a atenção dos órgãos públicos para que eles deem mais atenção para a gente, né? Pedestres, bicicletas, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida. E o Caminha Rio também ele ajuda a desenvolver e representar campanhas que são organizadas por outros movimentos, como essa, né? Como essa caminhada de amanhã, a Calçada Cilada, que foi criada pelo Instituto Corrida Amiga. E aqui no Rio a gente já traz essa caminhada há 3 anos. Esse ano agora de 2018 é o terceiro ano que a gente organiza a campanha aqui no Rio também.
Fala um pouquinho para a gente do Instituto Corrida Amiga. Que instituto é esse? Qual a função, quer dizer, qual a atividade que eles desenvolvem?
Sim, o Instituto Corrida Amiga, né, ele está em São Paulo e a principal atividade deles é motivar as pessoas a se deslocarem a pé ou correndo para o trabalho, no sentido delas deixarem o carro na garagem e desenvolverem uma atividade física para a sua saúde, né? Então, tem muita gente que abandona o carro e passa a se deslocar para o trabalho a pé ou correndo, na intenção de praticar também algum esporte e se livrar dos engarrafamentos, do estresse diário de ter que ficar num ônibus engarrafado. Essa é a principal atividade do Corrida Amiga.
Legal, então você que achou legal essa ideia. E é legal porque você, além de fazer bem para o físico, né, para o corpo, você contribui com menos poluição na rua, menos trânsito, tudo mais, né? É bem,
exatamente,
bem legal. Bem legal,
exatamente. Essa questão da sustentabilidade é muito importante.
É verdade.
Né?
Enquanto você falava, a gente conversava sobre essa história de calçadas, enfim, né, problemáticas na cidade do Rio de Janeiro, eu lembrei, não sei se você lembra disso, Tatiana, eu não sei precisar agora quantos anos, talvez em uns 10 anos, ou pouco menos, talvez, ali no Meyer, um cadeirante foi passar numa calçada, mas além de ter carro na calçada, era muito estreita a calçada, toda quebrada, então ele teve que passar pela rua e foi atropelado, eu acho até que ele morreu, né, nesse atropelamento. Né? Quer dizer, mas por quê? Porque não tinha uma calçada preparada para ele, para a cadeira passar. Então ele teve que ir para a rua, disputar espaço com os carros e acabou sofrendo acidente. Lembra disso, não?
Não, eu não lembro desse episódio, mas infelizmente isso daí é algo que ocorre com uma certa frequência, né? Porque o cadeirante, muitas vias, ele é obrigado a se deslocar pelo meio fio porque ele não tem a condição apropriada na calçada, né, Marcos? A gente até vê isso na rua. E uma coisa interessante que a gente vê recentemente são os cadeirantes começando a usar as ciclovias, né? Porque a ciclovia acaba proporcionando uma maior mobilidade ao cadeirante.
É verdade, não tinha pensado nisso, mas é verdade.
Né? Houve até uma polêmica lá em São Paulo agora, né, que o Dória resolveu acabar com uma parte aí das ciclovias, e o pessoal que milita, né, pela mobilidade ativa falou, não, mas ele está tirando também essa mobilidade dos cadeirantes, porque São Paulo, né, tem muitas ladeiras, né, e você às vezes tem aquelas calçadas em degraus, né, que a pessoa não tem como se deslocar pela cadeira de roda. Então, isso também é muito importante, né, o cadeirante ter a possibilidade dele se deslocar com segurança pela rua, pela ciclovia, ele acaba tendo essa oportunidade.
Sim, a gente falava também, antes de entrar no ar aqui, sobre o estatuto, né, estatuto do pedestre, não é isso? Que,
isso.
Enfim, São Paulo adotou, mas que vários municípios já têm, o Rio ainda não, né?
Ainda não, né? Nós temos dois projetos de lei do estatuto do pedestre hoje parados na Câmara, um da autoria do vereador Alexandre Reis e outro do Otoni de Paula, né? E eles estão na Câmara aguardando a tramitação. E vamos ver, né, se eles andam, né, e eles são aprovados.
Em linhas gerais, fala para a gente qual o conteúdo desse Estatuto do Pedestre.
O Estatuto do Pedestre, ele é um documento que ele contempla questões que outras leis não abordam, como planos de mobilidade das cidades ou a Lei Brasileira de Inclusão. Ele foca em coisas mais específicas da mobilidade a pé, né? Então, diz muito também da questão do comportamento do pedestre nas ruas, né? Toca na questão da acessibilidade também, mas deveres e direitos do pedestre, né? O pedestre, os direitos que ele tem, mas os deveres que ele também tem, né? Porque é importante lembrar aqui, né, no nosso bate-papo, Marcos, que é importante também que as pessoas tenham a consciência de que elas precisam respeitar regras na rua, né?
Claro, isso é importante. Porque a gente tem a tendência sempre a querer direitos, né? Mas respeitar os deveres a gente complica um pouquinho, né?
Sempre, né? Sempre, exatamente.
Então, é o famoso vem a nós.
Exatamente, Marcos. Então é importante a gente lembrar, né, que hoje nós temos uma série de problemas na rua com relação ao nosso deslocamento, calçadas ruins, um tempo semafórico que prejudica algumas pessoas, mas nem por isso nós vamos desrespeitar as leis, né? Nós temos que cumprir, atravessar sempre na faixa, né? Principalmente em lugares muito movimentados, para a gente evitar acidentes. Então, o estatuto ele acaba abordando um pouco dessas questões e questões que essas outras leis não contemplam, né? Como você ter o direito de um sinal mais demorado para você poder atravessar com mais segurança,
sim, sim,
né? Coisas assim.
Esse que já existe, sabe se ele prevê alguma punibilidade para quem não cumprir o previsto neles?
Recomenda
que se faça?
Eu acho que existe punição, sim. Eu agora não recordo do texto, né? Mas eu acho que existe essa questão da multa, né? Que inclusive ia ser implementada agora, mas foi suspensa, né? Acho que pelo Conatran foi suspensa uma multa que eles iam começar a aplicar para pedestres e ciclistas que não cumprissem a lei, mas suspenderam isso justamente pela falta de condições que a gente tem, né, nas ruas. Então, assim, hoje em dia é complicado você multar o pedestre ou o ciclista em algumas situações, mas eu volto a reforçar aqui que mesmo com essa falta de condições, a gente tem que estar atento no nosso deslocamento, né? Atento não só pela nossa própria segurança, como pela segurança do outro,
sim,
tá?
Sim, sim.
É isso.
Tatiana, você estava falando que é professora, né?
Sim, sou professora.
Você vê na sua escola, na escola que você trabalha, algum movimento, alguma coisa no sentido de educar as crianças para esse tipo de coisa, para cumprir regras nas ruas, para entender essas situações, por exemplo, que dificulta a vida do outro, porque é o futuro, né? São os futuros engenheiros que têm que se preocupar lá na frente como vão construir seus prédios, projetar seus prédios. São os futuros médicos que têm que se preocupar, de repente, com libras para atender pessoa com deficiência auditiva e por aí vai. Você vê alguma coisa nesse sentido de educar essas crianças, esses jovens, para chamar a atenção deles para essas coisas?
Não, essa questão da educação do trânsito, né, infelizmente ela ainda não é parte, né, do currículo das escolas, deveria ser, mas eu queria, esclarecer ao ouvinte que já existem alguns grupos e organizações no Brasil que começam a trabalhar essas questões com crianças na escola, desenvolvendo, por exemplo, passeios e trajetos, caminhadas até a escola dessas crianças, né? Isso é uma maneira de já ir preparando essas crianças para perceber o espaço público de uma maneira mais sensível, né? Existe um grupo em São Paulo que faz esse trabalho, um grupo no sul do Brasil, eles levam as crianças a pé até a escola todos os dias e nesse trajeto diário até a escola, essas questões da rua, do trânsito, são desenvolvidas, né? Nós aqui no Rio, já estamos vendo se esse ano nós conseguimos lançar uma data que seria o mês de ir a pé para a escola, né? Para motivar pessoas que às vezes não fazem os trajetos a pé com os filhos para a escola, a pelo menos durante aquele mês ou uma semana, tentar fazer um trajeto para a escola justamente para mostrar à criança a importância do caminhar, a importância de ver a cidade de uma outra maneira, se integrar ao espaço público, questões de trânsito. Então, isso tudo que você está falando é muito importante, Marcos, porque as crianças são o futuro, né? São elas que vão modificar a cidade, exatamente, o comportamento da gente no trânsito. Isso é muito importante que você está falando, né? Uma das nossas lutas é essa.
Legal. Agora, você estava falando também, a gente estava conversando, que foi criado ano passado, aqui na cidade, no município do Rio de Janeiro, a Semana do Pedestre, não é isso?
Sim.
Fala para a gente um pouquinho essa data, quando é, e as atividades desenvolvidas nessa semana.
Então, a Semana Municipal do Pedestre, né, foi uma lei aprovada, a lei também feita pelo vereador Alexandre Arraes no ano passado, que foi sancionada, né, pelo prefeito, e ela entrou no calendário oficial do município do Rio. Então, ela é celebrada de 24 a 30 de setembro, né, setembro porque é o mês da mobilidade, e ela começou a valer desde o ano passado, né? E no ano passado, junto com alguns coletivos, né, parceiros, nós fizemos algumas atividades simbólicas, né, durante essa semana, em travessias de pedestre, caminhadas, passeio a pé, com turismo, para mostrar a importância do caminhar e a importância do pedestre e chamar a atenção dos órgãos públicos, né, para a falta de políticas públicas dedicadas ao pedestre. A gente espera que esse ano de 2018, né, a gente possa ver aí uma semana um pouco maior com participação de mais gente.
Agora amanhã, vamos voltar um pouquinho e falar de amanhã?
Sim.
Né, a gente vai ter então esse Caminha Rio, que a gente pode dizer que é uma passeata, né? Como é que é a estrutura desse evento? Fala pra gente.
A estrutura do evento é assim, a gente faz uma concentração na Central do Brasil.
Em que ponto da Central?
Na saída do metrô da Central.
Mas do lado da Central ou do lado do Campo do Santana
lado,
ali?
Não, do lado da Central.
Da Central mesmo.
Na Central mesmo. Sim. A gente faz uma concentração e a gente vai fazer essa caminhada até o Inca, né, registrando os principais problemas que a gente vê pelo caminho. Por que que nós escolhemos essa trajetória, né, esse trajeto aí? Porque a gente tem aí pontos importantes, né, que primeiro a Central do Brasil, né, que é a maior estação aí de trem, muita gente, muito pedestre, muita gente andando. Depois a gente passa pelo Rio Imagem, a gente passa pelo Souza Guiar, né, e termina no Inca. Né? Então, são pontos importantes, né, da cidade, ligados à questão da saúde. Né? E foi por isso que a gente desenvolveu essa rota para poder chamar a atenção desses pontos.
Então, vamos só rever esse trajeto. Então, sai da Central. A concentração é? Que horas?
2 horas da tarde.
2 horas da tarde, concentração. E aí a caminhada sai, vamos botar aí 3 horas da tarde, né? O pessoal vai chegando. Enfim,
vamos ver como é que a gente tem, vamos ver qual vai ser a nossa adesão, né?
Sim, mas aí tudo bem, aí sai da Central, atravessa o Presidente Vargas.
Isso, aí passa pelo Rio Imagem.
O Rio Imagem, mas O Rio Imagem é mais lá na frente, não é?
Vindo como do se fosse outro lado da rua.
Do outro,
né?
lado, mas mais para frente, mais para cá, vindo para a Zona Sul.
A gente dá uma desviadinha, depois volta ali pela lateral pelo Campo de Santana, passa pela frente do Souza Guiar, segue em frente e vai até o Inca, tá? Na Praça da Cruz Vermelha.
Então, é quem, de repente, quiser, ao longo desse caminho, engrossar essa fila, também pode, né?
Sim, pode. Nada impede. Quem tiver um pouquinho atrasado, ou quem, por questões de horário, só puder acompanhar o grupo um pouquinho depois, pode se juntar a gente na trajetória. E vai ser um prazer. Lembrando que as pessoas que estiverem interessadas em fazer os registros dos problemas... Tem que baixar o aplicativo Collab no celular.
Maravilha. Tá? Vamos falar um pouquinho desse aplicativo?
Vamos falar do Collab, então.
Bom, a gente está falando aqui da discussão do 1746, né, que algumas pessoas aqui no estudo, eu não conheço, nunca ouvi falar e tal. Então, vamos falar de novo do 1746, que é um telefone, foi originariamente um telefone, né?
Sim.
Em que as pessoas no Rio de Janeiro, no município do Rio, podiam ligar para reclamar de vários pontos, não era só específico para saúde, só específico de trânsito, só específico, era tudo que você pudesse reclamar do município. Você podia ligar para lá, inclusive, a questão de animais, enfim, tudo que você pudesse imaginar de município, você podia ligar para lá e solicitar, reclamar e tal. E agora, depois do 1746, ou seja, depois do telefone, parece que tem um, parece não, né? Tem um aplicativo. Aliás, tudo hoje é aplicativo, né? A tecnologia vai avançando.
Tudo hoje é aplicativo.
E fala um pouquinho pra gente do Collab, o aplicativo. Collab. Conta pra gente como é que funciona, Tatiana.
O Collab, né? Ele também é um aplicativo de colaboração, né? Daí o nome Collab vem de colaboração, onde o cidadão ele pode registrar, né, problemas, como pode propor projetos também, o que eu acho bastante interessante. Mas especificamente, Marcos, para a caminhada, nós vamos usar dentro do menu, né, os registros relacionados a pedestres, né, e porque são os probleminhas que a gente vai registrar durante a caminhada. Então, o Collab é muito simples de usar, né, você baixa ele no seu celular, você tira uma foto do problema, seleciona lá no menu o que você está registrando e na hora de você fechar o registro, existe um espaço para descrição do problema, onde você vai usar hashtag cilada, né, com o nome da campanha e conclui o seu registro. Por que a hashtag cilada? Porque essa é a maneira... do Instituto Corrida Amiga e do próprio Collab conseguirem contabilizar o número de registros feitos durante a campanha. Para você ter uma ideia, ano passado nós chegamos a quase 1.800 registros no Brasil durante a campanha Calçada Cilada, né? Nossa meta esse ano é bater esse número, ver se a gente consegue fazer mais registros ainda. E é importante esclarecer ao ouvinte que mesmo a prefeitura não usando o Collab como um aplicativo oficial, ela tem acesso ao que é registrado. Isso é importante dizer para que o cidadão se sinta motivado a fazer esse registro também.
Perfeito. 1.800 que falou, né?
Quase 1.800 no ano passado.
Pois é, e as dificuldades, os problemas, muito mais do que 1.800.
Com certeza, né? Com certeza. É importante também esclarecer o ouvinte aqui, que mesmo que ele não possa participar da caminhada, Marcos, ele pode, no seu trajeto diário, fazer esse registro, tá? No Collab. E com isso ele já está participando da campanha.
Sim, sim, claro.
Tá? Isso é super importante.
Esse é o programa Rádio Inclusão. E para entrar em contato com a gente, basta mandar e-mail para radioinclusão@gmail.com. E hoje estou conversando com Tatiana Murilo, do Caminha Rio, evento que vai ser realizado amanhã. Mas que, na verdade, é um evento, mas a ideia da coisa, né, é durante o ano inteiro. É a gente estar atento às dificuldades de acessibilidade nas cidades, nas calçadas, nos prédios, né, que muitas vezes tem escada, como é que o cadeirante vai subir? Né?
Exato, exato. São problemas do ano inteiro, né?
Exatamente.
Porque a gente sai todos os dias, né, para caminhar. Todos os dias a gente tem que sair na rua, caminhar, passar por situações onde a gente precisa da acessibilidade, né? Então, Marcos, é importante lembrar o seguinte, que a campanha Calçada Cilada, ela ocorre durante o mês de abril, mas nada impede da gente estar se mobilizando todo ano, né?
Claro, com certeza.
Para reclamar, para exigir nossos direitos, né? Fazer registros, enfim.
Com certeza. Tatiana, fala para a gente um pouquinho, então, porque você não vai realizar esse evento sozinha, né?
Não.
Até porque, como a gente estava falando no começo, uma calçada, uma cidade planejada, ela não é só para pessoa com deficiência, mobilidade reduzida. Ela é para todos os cidadãos. E quem são os parceiros que estão com você nesse evento de amanhã?
Os parceiros que estão comigo no evento de amanhã são a Associação Mob Rio, o Giro Urbano, que é um outro coletivo de mobilidade, e o coletivo Bengala Verde, né, que são pessoas com baixa visão que precisam de acessibilidade e se engajaram também na campanha este ano de 2018, junto com a gente, para mostrar os problemas de acessibilidade da calçada, né? E nós vamos ter também uma participação da Orquestra Voadora, né? Alguns músicos estarão na caminhada e vão acompanhar a gente no trajeto, né? Ajudando a registrar os problemas, né? E quem sabe até num cortejo, né? Tocando, animando a gente para caminhar.
Maravilha, um belíssimo cordão.
Não é?
Não é carnavalesco, mas é um belíssimo cordão,
com
né?
Com certeza, o cordão da caminhada.
Cordão da caminhada, exatamente. Tatiana, bom, a Bengala Verde, coletivo Bengala Verde, esteve aqui, né, conversando com a gente, a Fernanda.
Sim.
Fernanda Schoenig. Eles publicaram um livro contando histórias.
Histórias de baixa visão.
Histórias de baixa visão. Então, bem legal. Agora, fala pra gente um pouquinho, como é que está a divulgação disso? Como é que você vê, por exemplo, aqui, claro, nosso programa trata disso, é para isso, ele é feito para isso, ele é pensado nisso, na questão da deficiência, enfim, a gente colocar essas questões todas que dificultam em todos os aspectos, né? A gente fala de todos os aspectos aqui de deficiência. Mas como é que você está vendo a recepção na mídia desse evento? Você está conseguindo facilidade de divulgação? Como é que está isso aí?
Bom, a gente tem bastante divulgação porque o Corrida Amiga, né, tem uma página dedicada para isso, né? Os eventos são publicados nas mídias sociais. E todos os outros coletivos que participam, né, no Brasil ajudam a fazer essa divulgação. Existe divulgação para a imprensa. Então, o evento ele é bem divulgado, né? Lógico que, como são vários coletivos organizando, isso ajuda também na divulgação do evento, né? Mas, como eu já disse, é o terceiro ano que a gente está participando dessa campanha, e eu acredito que algumas pessoas já tenham até ouvido esse nome aí, Calçada Cilada, né? Porque não é a primeira vez que estamos fazendo isso aqui no Rio. Então, eu acho que esse ano sim, vamos ter visibilidade, sim.
Então, vamos só explicar Calçada Cilada. Por que esse nome?
Cilada, né, Marcos? Porque, enfim, nós temos várias ciladas nas calçadas, né?
A cada passo é uma aventura.
Uma cilada, né? São as pedras soltando os buracos, a irregularidade, a falta das rampas, às vezes, né?
Hidrante mal colocado.
Exatamente. Calçadas muito estreitas, onde a gente tem um poste no meio do caminho, né?
Menina, tem uma calçada ali perto do trabalho na Rádio Globo, ali perto, na Glória. Tem uma calçada que ela é estreita e no meio, literalmente, no meio da calçada tem um poste. Não consigo entender como é que então, o cara projeta um negócio desse.
É uma cilada, né?
Isso exatamente.
Aí é horrível, né? Um outro problema que a gente tem, infelizmente, são raízes de árvores expostas,
isso,
né?
Exatamente.
Porque a gente não teve, né, um plano de arborização que indicasse, né, árvores apropriadas para a calçada. Então, eles escolheram as amendoeiras, né, que são essas árvores que as raízes crescem
enormes,
horizontalmente e arrebentam as calçadas.
Calçadas e muros, né?
Sim,
casas,
muros, exato.
Paredes.
E muitas pessoas, Marcos, caem e se machucam seriamente, né? Principalmente pessoas idosas, né? Então, assim, o nome é bem claro, né? Isso aí é uma grande cilada, né?
O Corrida Amiga é de São Paulo.
É de São Paulo.
Esse evento que vocês vão fazer aqui amanhã, ele é um evento que está restrito ao Rio ou é um evento coordenado e cada município vai ter esse evento? Enfim, como é que é?
Não, ele é um evento coordenado, né? É, e várias organizações, vários coletivos, né, participam, né? Ele vai estar acontecendo em várias cidades do Brasil. É, são parceiros, né, do Corrida Amiga, que levam a campanha para suas cidades, né? Enfim, eu acho que são mais de 20 organizações, Marcos, participando esse ano, né, em várias cidades do Brasil, do norte ao sul.
Tatiana, então, a gente convoca a galera aí para amanhã estar lá na Central do Brasil. E quais são os projetos que vocês têm de agora em diante? Quer dizer, o que vocês pensam em fazer durante esse ano? Assim, quais são os pontos que vocês pensam em atacar daqui para frente?
É, bom, nós continuamos, né, realizando esse trabalho aí, junto aos órgãos públicos, né, de tentar chamar a atenção, para questões, né, da caminhabilidade, da acessibilidade, né, reivindicando melhorias, né, mais atenção, políticas públicas voltadas para isso. É, nós estamos também desenvolvendo aí um calendário da mobilidade a pé, né, que engloba datas importantes, com essas campanhas que são realizadas ao longo do ano, né, no Brasil, o Dia Internacional do Pedestre, entre outras datas importantes, né, uma das nossas propostas.
Só para a gente lembrar, qual é o Dia Internacional do Pedestre?
Dia 8 de agosto, é o Dia Internacional do Pedestre.
Ah,
né?
Legal.
E a gente está vendo se desenvolve esse calendário, né? Como eu falei anteriormente, eu gostaria de, esse ano, lançar o mês de ir a pé para a escola, que na realidade já é realizado em outros países, né? Eu gostaria de trazer isso para o Brasil. Já fiz essa proposta a alguns grupos aí de mobilidade a pé. Vamos ver se a gente consegue emplacar isso esse ano, né? Seria no mês de outubro. E por enquanto é isso, né? Mas outros projetos aí de repente vão surgir.
Essas ideias, por exemplo, de semana, para os alunos irem a pé para a escola, enfim. Você acha viável isso via Secretaria de Educação, levar essa proposta? Você acha que eles abraçariam essa ideia, não?
Eu acredito que sim, né? A ideia é procurar, né, os órgãos, né, as secretarias, né, para pedir uma divulgação, parceria, né, nessa divulgação. A gente sabe que tem crianças que já fazem o trajeto para a escola a pé, né? Então, nesse caso, é um público que já faz o trajeto para a escola a pé, então tudo bem. Mas, assim, existem também um outro grupo de crianças, né, que não. E a ideia é motivar, né, que durante o mês de outubro, não o mês inteiro, mas que uma semana a escola talvez consiga organizar, junto com pais, de alunos, né, uma caminhadinha, né, a partir de um determinado ponto, onde essas questões do a pé e do trânsito sejam colocadas para as crianças, né? Porque é aquilo que a gente estava falando antes, né, Marcos? A questão da educação, ela é muito importante, né? São as crianças que vão transformar.
É mais que muito importante, ela é fundamental.
Fundamental, são as crianças que vão transformar a cidade, né? Elas Exatamente. Precisam, desde já, ter um olhar mais atento para isso.
E agora, né, nessa fase que você consegue incutir isso nesse espírito, né, que está aí nessa cabeça, nesse psicológico né, da criança, que é enquanto criança.
Exato.
Depois que já tem uma consciência deturpada, amadurecida, é difícil se modificar isso, né?
É muito mais difícil, né? A gente sabe que quando a criança está fresquinha, ela está aberta às ideias, né?
E fica, né? Quanta coisa a gente lembra, né, Tatiana? Que a gente, nossa, aprendi isso quando era criança, lá no primário, lá no jardim de infância. Isso fica, não tem jeito.
Isso fica,
marca.
Né? A gente pode até ver, Marcos, que assim, hoje a gente já tem aí um grupo grande de crianças que está sendo levado para a escola com bicicleta. Né?
Pois é, eu ia te perguntar isso. Como é que você está vendo a consciência das pessoas? Você acha que está mudando nesse sentido? E as crianças, quando fala, não sei se você toca nesse assunto, enfim, mas você sente que existe alguma consciência de trânsito, de respeito a trânsito, respeito a isso tudo? Você percebe isso das crianças? Já deu para perceber isso nas crianças?
Olha, ainda não... nas crianças, né, não sei, mas eu sei que existe aí indícios de que os jovens hoje estão abandonando o carro, né? O carro, ele está deixando de ser um símbolo de status, né, e uma coisa cobiçada pelos jovens, né? É, tem muita gente que não quer mais, por exemplo, tirar carteira, dirigir, né? São pessoas que, enfim, não, talvez já estejam num outro patamar, assim, ah, eu não quero mais passar por problemas, ficar enfurnado dentro de um carro, num trânsito, num engarrafamento. Eu prefiro andar, eu prefiro me deslocar de bicicleta, porque é mais saudável, porque, enfim, eu me sinto mais seguro. Então, já existe um movimento, né, crescente nesse sentido, e eu acredito que os filhos hoje, né, das pessoas que estão mobilizando a sociedade para isso, com certeza serão agentes transformadores importantes.
E, né, é o exemplo, né?
Sim, é
o
exemplo.
Nada melhor do que exemplo,
é
né?
É o exemplo, com certeza, né? A criança hoje que vai para a escola na cadeirinha da bicicleta, com certeza ela tem uma outra visão, né? Ela já tem um outro olhar, né? Ela vê o pai, a mãe pegando a bicicleta, levando ela de bicicleta. Então, assim, aquilo entra na vida dela de uma outra maneira.
Sim, sim.
Né? Isso é muito importante.
Eu acho que toda essa coisa de falar hoje muito em sustentabilidade, em aquecimento global, em se pode fazer para... Não, acho que isso também tem contribuído muito, né, Tatiana?
Com certeza, porque a gente precisa mudar essas condições aí, né? A gente chegou num ponto onde ou a gente faz um esforço para reverter isso, ou a gente vai ter consequências mais drásticas, né, do que as atuais, né, em termos de poluição, desgaste, doenças, né, entre outros problemas.
Sim. Tatiana, vamos falar, só lembrar mais um pouquinho, então, esses aplicativos, que eu acho que é muito importante, né? É muito importante.
É muito importante.
Um 746, às vezes, você liga e fica lá uma hora no telefone pendurado, você está ocupado, é difícil. O aplicativo, não. É fácil, prático, objetivo.
Exato.
Né? Não tem... Então fala um pouquinho pra gente, pra quem quiser baixar, é Colab, né?
C-O-L-A-B.
Isso. Ponto.
Não, é só Colab, ele tá disponível para Android e iOS, né? Você, através da internet, você baixa ele no seu celular rapidinho, né? E ele é muito fácil de usar.
A aplicabilidade dele é bem fácil,
bem,
né? Bem
fácil.
Prático.
E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte, né? O que eu acho legal do aplicativo, Marcos, que é diferente do antigo sistema de você ligar e conversar de voz, é que o aplicativo ele dá a possibilidade de você fotografar o problema, né? E a fotografia é tudo, né? Quando você bate a foto do que você está ali querendo mostrar, já é bem interessante. Por exemplo, uma calçada esburacada, né? Não precisa nem você ficar detalhando muito, tá?
Sim,
ali
sim.
A foto da calçada ou da falta da rampa, né? Enfim.
Como diz o outro, que não me deixa mentir sozinho, né?
Exatamente, né? Então, isso é bem interessante, porque você faz a foto e com a foto você já está mostrando o problema, né? Isso é importante que os ouvintes saibam que é aquilo. Ele tem que caprichar ali na foto para as pessoas que estiverem olhando entenderem, né, o que ele está querendo denunciar, o que ele está querendo registrar.
Entendi. Quer dizer, e na verdade, assim, quando você faz um tipo de denúncia desse, você está também contribuindo até para a questão da inclusão mesmo, né? Quer dizer,
com certeza.
Quando você questiona, por exemplo, manda o aplicativo a foto de uma calçada sem rampa, né?
Sim.
Você está aí sugerindo se coloque a rampa e que promova a inclusão através disso aí. Quer dizer, a locomoção, né, da pessoa com deficiência física, do cadeirante, não é isso?
Isso, correto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu estava vindo para cá e eu passei agora num pedaço da rua São José, onde eu bati uma foto de uma rua, né, que você tem a rampa dos dois lados da calçada, mas na hora que você tem que passar por essa rua, ela é de paralelepípedo, né? Então, assim, é interessante que nessas ruas de paralelepípedo, onde a gente tem as rampas, seja colocada uma faixa de pedestre, né, lisa, para que a pessoa possa se deslocar, porque o paralelepípedo é uma cilada, né? Então, foi um registro que eu já aproveitei para fazer no meu deslocamento para cá, né? E aí, a foto não mente. Você está vendo ali as duas rampas, sim, e o paralelepípedo no meio. Fica meio óbvio, né? A falta de acessibilidade.
Quantas denúncias você já fez atrás do aplicativo, Tatiana?
Olha, eu acho que eu tenho, já vai para, sei lá, uns 150 registros no Colab, né? Não só deste ano, do ano passado, sim, também, sim, né? Mas vamos ver se esse ano eu consigo fazer ainda mais, né?
Mas é interessante isso, né? Você observou esse detalhe. Mas só observa esse detalhe quem tem alguma forma, tem algum contato com, né, com a deficiência. Ou, enfim, quem não tem, por exemplo, você nunca viu um cadeirante da vida, nunca viu, né, no sentido...
Exato.
De, nunca se atentou para isso, não, exato, tem na família, não tem amigo. Então você passa ali, aquilo não quer dizer nada para você.
Com certeza, né? Com certeza. Esse olhar diferenciado, sim, ele, sim, parte muito também das nossas
observador,
experiências.
Observador, né, digamos assim.
Com certeza. Agora, por exemplo, um buraco na calçada, né, Marcos? Isso aí, né, acho que todo mundo pode registrar.
É verdade,
né?
É verdade.
Uma pedrinha solta, uma coisa assim, né, já ajuda bastante, né, a gente na nossa campanha.
Claro,
é,
claro.
É bem legal que as pessoas, se puderem ajudar a gente fazendo esses registros, né, enfim...
E o programa tem esse objetivo, né, de trazer para as pessoas, se alerta mesmo. Então, mesmo quem não tem ninguém com deficiência na família, ouvindo o programa já vai ficar, opa, para aí. Né? Já vai começar a observar e lembrar e pensar e olhar. Ter esse olhar mais observador para as coisas, para as calçadas, enfim.
Não é isso? Com certeza, não, com certeza.
A questão da educação mesmo, da informação, né?
Porque o andar, né, é para todos,
claro,
nós, né?
Sim, sim.
E eu acho que todos nós sabemos, né, nos nossos trajetos, diariamente, assim, o quanto é difícil, né, os pontos que são mais difíceis, mais complicados, né? Todo mundo que está na rua, que pega uma chuva, passa por um ponto de alagamento, passa por uma calçada arrebentada, né? Isso é para todo mundo, né,
sim,
Marcos?
Sim.
Todo mundo vivencia essas questões.
Mas
né?
É o que eu estava falando no começo, né? Quer dizer, quando a gente pleiteia uma cidade organizada, é para todo mundo.
É
beneficia todo
mundo.
Todo mundo,
com certeza. A cidade acessível é para todos, né?
Tatiana, muito bom esse papo com você. Bom, né, saber que tem também pessoas, mesmo sem deficiência, mas que tem esse olhar e está envolvida nessa nossa luta, que é constante. Só para a gente fechar, faz mais uma convocatóriazinha para amanhã.
Pessoal, eu convido vocês para participar da nossa caminhada amanhã, né, com concentração na Central do Brasil, na saída do metrô. A gente vai fazer uma caminhada bem bacana, registrando os probleminhas da calçada através do aplicativo Colab. Eu convido vocês para estarem lá conosco. E quem não puder participar e quiser colaborar com a campanha, basta colocar o Colab no celular e fazer os registros, tá? Qualquer dúvida, vocês podem acessar a página do Corrida Amiga. Deve ter bastante informação lá a respeito da campanha ou do próprio Caminha Rio, né, o Facebook. E é isso, né? Para mim foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Gostaria de agradecer o convite, né? Foi bem legal o nosso papo. Eu espero que tenha sido proveitoso para o ouvinte, né? E é isso, Marcos. Muito legal estar aqui com vocês hoje.
Legal, Tatiana. Sempre é proveitoso, né? Sempre, como eu falei, as pessoas ouvem e com certeza vão começar a se atentar para esses detalhes também.
Muito
agora,
legal.
Só dar um toque, só lembrar, né, que as pessoas às vezes vê um buraco tipo assim na Central do Brasil. Fala assim, não vou mandar isso aqui para o aplicativo, não, que já deve ter feito isso. Alguém já deve ter feito. Mas quanto mais, de repente,
sim,
fizer sobre o mesmo buraco, se 50 pessoas fizeram a reclamação, com certeza tem mais peso,
sim,
né, Tatiana?
Sim, quanto mais registros, melhor, né?
Não importa.
Com certeza,
né?
Sempre, né?
Sim, sim.
Sim.
Tatiana, obrigado pela presença.
Obrigada
com a gente.
Vocês.
Estamos aqui disponíveis,
né,
para eventos, para sempre que tiver uma pauta para a gente.
Maravilha.
Está aqui disponível. Obrigado pela presença.
Muito obrigada, tchau.
E a gente volta daqui a pouquinho com mais Rádio Inclusão.
Rádio Alerge. Serviço. Exerça seus direitos de cidadão. Denuncie e cobre o cumprimento das leis que beneficiam você. Use o Alô Alerge pelo WhatsApp. O prefixo é 21 e o telefone é 98890-4742. Anote aí, 98890-4742.
Um projeto de lei em discussão no Congresso Nacional quer tornar obrigatória a coleta de dados sobre o autismo nos censos demográficos realizados a partir deste ano. De autoria da deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, ele altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Atualmente, o Estatuto já prevê que os censos demográficos incluam dados sobre pessoas com deficiência, mas sem especificar o autismo. O parecer já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática e agora aguarda a indicação do relator na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. A ONU, Organização das Nações Unidas, que estabeleceu 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização do Autismo, afirma haver cerca de 70 milhões de autistas no mundo, sendo mais comum em meninos do que meninas. No Brasil, não há estatísticas oficiais, mas se estima que chegue a 2 milhões de pessoas. Política, um serviço da Alerge, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
Rádio Inclusão.
De volta com o nosso Rádio Inclusão, agora aquele quadro em que a gente... conversa com alguém que se destacou, né? Profissionalmente, ou enfim. E hoje estou com uma figuraça aqui que vai bater um papinho comigo já já, mas antes de conversar com ele, eu quero lembrar a forma para você entrar em contato com a gente, para sugerir pauta, perguntas, comentários, enfim, o espaço é seu. radioinclusão@gmail.com. E eu vou conversar agora com Jefferson Faria. Quem é o Jefferson Faria? Você lembra dele? Sabe quem é? Não, é o Ceguinho da Praça é Nossa. Ceguinho é mãe, né? como diria o Magela, né? Jefferson, tudo bem, meu irmão?
E aí, Rangel, como é que tá? Beleza?
Pô, beleza, tudo cara. Ótimo. Melhor agora contigo aqui.
E olha aí, hein?
Pô, que rasgação, hein?
Que rasgação.
Cara, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quero saber a sua história, mas vamos pegar do começo. Né, você tem essa bela cegueira, como é que você conseguiu isso, cara? Conta pra gente.
Ah, foi muito esforço, né? Não veio de mão beijada, cara, não, né? Ah, eu não fiquei cego aos 11 anos, né? Já comecei cedo mesmo, nesse sentido. Eu tive uma trombose cerebral, que teve coágulos em várias partes do cérebro, e aí meu nervo óptico parou de receber sangue, e aí eles atrofiaram, né? Eu tenho uma atrofia no nervo óptico, que foi uma sequela de uma trombose cerebral que eu tive. Né? Foi uma das, a outra foi uma paralisia facial que eu tive do lado esquerdo, fiquei com o lado esquerdo parado, assim. E aí eu recuperei mastigando babalu.
Mas a esquerda também então, parada mesmo.
É, isso foi, sabe o que eu pensei nessa piada? Eu falei, eu não vou fazer, que eu tô na Alerge. Mas enfim, e aí isso com 11 anos de idade, né? Isso com 11 anos de idade. Então foi desde então que eu adentrei ao mundo da escuridão, digamos assim.
Beleza, cara. Bom, aí a tua formação, então, é acadêmica, você ficou cego com 11 anos, que você estava ali no...
Eu estava na... Foi da quinta para sexta série.
Seria ginásio, né?
Quinta série, hoje é sexto ano, né?
Sexto ano,
foi do sexto para o sétimo ano, então seria...
Como é que foi essa adaptação?
Ah, foi um processo, né? Porque eu realmente fiquei cego nas férias. Eu entrei de férias em...
Foi assim uma porrada, assim, pá?
Pá durante um mês. Foi uma porrada depois.
Sim, sim.
Porque o que aconteceu? Eu entrei de férias lá pro dia 12 e tal, 10 de dezembro, e foi um final de semana, sexta-feira, peguei a nota e tal. Fui passar o final de semana na casa da minha avó e comecei a passar mal, ter fortes dores de cabeça, papapá, e aí fui internado na segunda-feira. Que se eu não me engano, foi um dia 13 mesmo, a segunda-feira de dezembro de 2001. E.
Pô, dia de Santa Luzia, né? Santa Luzia?
É? Não sei, será?
É de uma santa, não sei, acho que é Santa Luzia.
Não, se for
cara.
Santa Luzia, é Santa dos Cegos, né? Aquela. Porra, então vai ficar cego aí.
Acho que é Santa Luzia, sim.
Aí, vou até procurar saber, cara. Fiquei um mês. Eu fiquei internado do dia 13 de dezembro e saí, tive alta no dia 9 de janeiro. Nesses 27 dias e tal, 20 e poucos dias, foi que o processo avançou, que descobriram que eu tinha um coágulo na cabeça e que parecia uma bola de sinuca, assim, na minha ressonância, né? Que o sangue tava ali retido e a coisa foi... E não tinha o que fazer, não tinha cirurgia, não tinha nada. Era um tratamento clínico, né? Tinha que esperar dissolver. E beleza, se não dissolvesse, ia estourar e já era.
Perfeito. Jefferson, a Valéria, que é minha produtora, confirmou aqui. 3 exemplos de Santa Luzia.
É?
Então é isso. É.
Cara, olha aí.
Tá vendo?
Não, mas...
não tá vendo. É, pois é.
Mas, pô, que curioso, cara. Fiquei sabendo hoje, não sabia. Interessante. Eu tenho uma imagem, uma foto de Santa Luzia que minha mãe colocou. Eu não sou muito ligado a essas questões religiosas.
Pois é, mas é engraçado. Mas, eu sempre falo isso, que Santa Luzia... As pessoas convencionam muito Santa Luzia protetora do cego. Não é. Ela é protetora da visão. Ou seja, enquanto você não está cego. É sério. Protetor do cego é São Rafael.
Ah, é? Porque quem é esse Rafael? Já é mais desconhecido.
Eu não sei bem a história de São Rafael, mas... Protetor do cego é São Rafael.
Essa coisa dos santos é engraçada, né? Os comediantes têm um santo também.
Que qual é o seu
São
santo?
Genésio. Que é o padroeiro. Ele é, padroeiro o São Genésio, ele é padroeiro dos comediantes.
Porra, nunca vi falar em São Genésio.
Então, agora é que você vai gostar. Porque o São Genésio, ele é padroeiro dos comediantes, dos artistas, dos artesãos, dos dançarinos e dos advogados.
É mesmo?
Eu não sei por que os advogados entram. Acho que todo artista precisa de um, né? Então vou...
Ou porque todo advogado é meio artista, tem que ser meio artista. Enfim,
pode ser.
Né? Tem uma relação aí.
É. Parece que a imagenzinha dele é até um santo que ele tá tocando violino e tal. Interessante a história de São Genésio.
Eu não conheço, não conhecia, cara, na boa. Então,
eu também não.
Tá vendo? Rádio Inclusão também é cultura.
É, tá vendo aí? Vocês estão achando que é só palhaçada? Não.
Mas, cara, vamos lá. Então aí você... E como é que foi essa coisa de você continuar seus estudos e tal?
É, aí eu continuei, e na época, engraçado que... Aí beleza, eu tive a trombose cerebral e tal, tive essas sequelas, obviamente eram sequelas pela trombose, mas todo o meu acompanhamento foi neurológico, eu não tive um acompanhamento oftalmológico, até eu ter alta, né? Quando eu tive alta, que o meu estado neurológico estava estabilizado, foi que os médicos e tal, todo mundo recomendou, agora tem que ver o que é essa visão aí, porque ele não está enxergando, o que está acontecendo e tal. E aí eu rodei alguns médicos na época e os médicos, e eu não tinha, a gente não tinha tanta resposta, até determinado momento, a gente achava que eu ia voltar a enxergar em algum momento, porque ainda manteve-se um resíduo visual, né? Eu enxergo vulto, um pouquinho de claridade e tal, e ninguém sabia o que era. O cara ia mexendo no meu olho e meu olho estava normal, porque realmente não tem problema no olho, era no nervo óptico. Eu não sei se era coisa da época, e também a gente não ia em tons bons médicos assim, não tinha aquela condição toda. Eu acho que juntou uma coisa com a outra, mas eu ia no oftalmologista e falava, mas o olho dele corre, né? Normal, sim, é normal. Meu problema era no nervo óptico, que é atrás. Eu só fui ter esse diagnóstico alguns meses depois no Benjamin Constant, que foi quando a gente conseguiu, né, minha família, enfim, conseguiu lá uma consulta. Aí sim, lá, eu imagino que esteja ainda, mas era bem equipado, fiz bilhões de exames lá, todos os exames possíveis. E aí que eu tive o diagnóstico correto, de, ó, o que ele tem é nervo óptico atrofiado, e isso não tem cura, ele é uma pessoa com deficiência, mas aqui é uma prova viva de que dá para se viver, tem escola, blá, 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 a mulher começou a falar. Foi ali que eu tô escrevendo um livro agora, eu tô contando sobre a minha trajetória, mais de bastidores, mas eu tive que passar por aí, né, até para contextualizar. Aí eu digo no livro que foi quando eu adentrei o mundo da pessoa com deficiência mesmo, foi aí.
Mas você não foi aluno do Benjamin, ex-aluno do Benjamin?
Não, eu não estudei, eu só fiz um curso lá, mas eu não estudei. Sim. Porque nesse período, como eu te falei, como demorou esse processo de eu ter esse diagnóstico preciso, eu já estava estudando, me virando. Aquela coisa de se adaptar, do professor adaptado, oral, do não sei o quê e tal. Então, eu já estava em escola, o discurso que os meus pais passaram para o colégio era o discurso que ele vai voltar a enxergar, porque a gente não sabe exatamente o que é. E era realmente o que a gente acreditava, entendeu? E quando teve esse diagnóstico do Benjamin Constant, aí foi, enfim, a família, né? Teve uns que lideram melhor. Eu fiquei meio assim, você entendeu? Eu já estava vivendo alguns meses naquela situação. Então eu estava um pouco adaptado, mas eu queria voltar a enxergar, óbvio, entendeu? Então, para mim, foi uma sensação meio estranha, mas com 11 anos, enfim.
Mas é uma fase complicada, né, da vida da adolescência, aquela coisa toda. Mexe muito, já, naturalmente já mexe com a cabeça, né?
De não saber, eu sempre fui hiperativo, era aquela criança que zoava o colega, aquele gordo que suava, eu era esse cara, então eu até a volta, né, porque essa questão do bullying, né, eu passei a ser de vetor do bullying, alvo fácil do bullying, entendeu? Aí você tá do outro lado.
Agora do outro lado, exatamente.
Aí como é que é agora? Mas enfim, aí eu já essa coisa da escola eu já tava um pouco, já meio que me virando, só oficializamos mesmo, né? Digamos, ó, vai ter que ser assim mesmo, porque ele não vai voltar a enxergar e tal. E aí aquela coisa de escola pública, teve professor que eu me dava bem, tinha professor que não sabia lidar com a situação, eu também... Tive épocas que soube lidar melhor, enfim.
Mas você via boa vontade, pelo menos, dos seus professores?
Da maioria absoluta, sim. Sim. Uns ou outros, não. Cheguei a passar perrengue de professor,
normal,
achar
também
que...
Passei por
que
isso.
Você tá de sacanagem e tal. Mas, enfim, fazer o quê?
E colegas? E seus colegas, como é que...
Meus colegas foram até bem legais, assim, né? Principalmente...
Que é muito comum, né? De repente, você quando adquire uma deficiência, seja lá qual for, os amigos... Vai todo mundo embora, some todo mundo.
Sim, sim.
Né? Fica um ou outro,
sim,
tal. É comum isso.
Sim, eu tive isso, sim, que é comum, que nem você falou, mas eu tive muito apoio. Eu tive muito apoio. E da escola também, a escola comprou a ideia, como eu te falei, eu era aquele aluno bagunceiro. Então eu era da 501. Aí a gente passa de série e a gente vai automaticamente para 601. Eu tava na 602, porque me separaram de sala. mas aí como aconteceu isso, falou, não, para ele, pô, vai ser difícil a adaptação. Aí voltaram para minha turma original.
Já tinha turma,
assim.
já tava enturmado.
Então, tipo assim, o pessoal se mobilizou e tal, sim. Os colegas se mobilizou, e depois eu fui... Eu sempre consegui me virar bem com isso, embora, óbvio, tenha passado as frustrações,
claro,
os perrengues de pré-adolescente com deficiência visual, né?
Com certeza. Bom, aí você fez segundo grau?
Fiz segundo grau, aí isso foi lá no Henrique Lage, né? Uma escola da FITEC, na época que a FITEC era boa, né? Que parece que não é mais. Mas foi bem bacana, assim, eu fiz o... E era uma escola técnica, né? Então eu fiz o fundamental e no ensino médio eu teria que escolher um curso técnico para fazer. E aí eu tive que sair da minha unidade, porque os cursos técnicos que o Henrique Lage oferecem são muito visuais, de fato, né? Digamos assim, era eletrônica, eletrotécnica, era máquinas navais, estruturas navais e edificações. E além de eu não me identificar com esses cursos, realmente eram visuais demais, assim, para eu comprar um barulho de, não, eu gosto, eu quero fazer, vocês vão ter que dar o sujeito de vocês. Então, aí eu fui para uma outra unidade que foi aqui no Rio, que já era ali o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ISERJ, que é uma escola meio referência, assim, no Rio, uma escola bem boa também. Eu tive sorte de estudar em boas escolas públicas, então foi uma escola bem bacana, assim, que me ajudou muito também.
E você está falando que veio para o Rio porque isso tudo foi em São Gonçalo,
isso? Tudo foi, Henrique Lage, em Niterói, no Barreto, eu sou de São Gonçalo, Neves, que são bairros vizinhos, né? São bairros que só é a divisa de um município com o outro. O Barreto é em Niterói, Neves é em São Gonçalo. Eu morava em Neves, né? E a escola é lá no Barreto ainda, então.
Legal, cara. Chegou a fazer curso universitário? Chegou a ter uma formação?
Eu fiz duas faculdades, eu me formei em uma só. Eu fiz artes cênicas, né?
Chegou a fazer artes cênicas,
cheguei a fazer,
então.
Cheguei a me formar, defendi, TCC, tudo. E fiz história na UF também. Não concluí história na UF, porque quando eu comecei... aí a vida foi caminhando, né? Quando eu conheci o teatro, eu já tinha 17 anos. Isso foi em 2008. Um curso que eu fiz. Eu sempre tive essa coisa um pouco do exibicionismo. Eu ficava cantando funk, rimando com os meus amigos e tal, não sei o que. Eu sempre foi um lado que eu curti, mas o teatro era uma coisa muito distante. Eu nem sei lá o que era teatro.
Pois é, então eu queria saber isso agora. Como é que apareceu o teatro? Como é que apareceu o humor? Quer dizer, porque o teatro é mais voltado pro humor, né? A questão. Como é que você descobriu isso na sua vida e como é que você partiu então para esse rumo, até acho, a ponto de fazer uma universidade de artes cênicas.
Então, a minha vida caminhou, eu passei esses processos todos de adaptação de escola e não sei o quê. E aí chega um momento que você compra o seu barulho, né, Rangel? Você compra o seu barulho mesmo no sentido, não sou uma pessoa com deficiência, e você vai atrás das coisas que você quer, por mais absurdo que seja. Se você achar que você pode, você vai, né?
Com certeza,
então,
claro.
Então, aí quando chegou aos 16 anos, eu comecei, por exemplo, a estudar legal, a fazer braille, a procurar as coisas. Foi nessa época que eu fiz um curso de informática lá no Benjamin Constant, que eu queria saber, pô, como é que esse pessoal mexe no computador e tal. E eu estava fazendo um curso de informática, o meu curso técnico nessa escola que eu fui, no ISERJ, era de informática. Então, às vezes, os caras me davam muita aula de teoria, e eu não conseguia na prática. Eu falei, não, tem que ir atrás disso, porque a escola não vai me dar essa ferramenta, entendeu? Chega uma hora que você entende que você tem que contribuir também, porque a coisa não está totalmente preparada.
Tem que ser, exatamente, tem que ser duas mãos, né? Lá e cá, para chegar ao meio tempo.
E aí foi isso. E aí, como pintou e eu sempre gostei de artes e tal, foi chegando naquele momento ali de você escolher o que você vai querer ser e tal. Eu era muito envolvido com a coisa de música, de funk, que queria ser um cantor, um compositor, escrever a música para os primos e tal, não sei o quê. E aí eu fui fazer um curso de DJ, um curso de férias da Estácio. Tinha um curso de férias, assim, para você entender o que que era. Eu falei, caramba, DJ, que legal o curso, numa faculdade, vou adorar isso aqui. Aí eu fiz e odiei, não gostei, porque não me deixaram mexer ali nas coisas, eu só aprendi a teoria e tal. Eu falei, pô, sacanagem. Aí depois, conversando com um amigo meu, ele falou a respeito de um curso de teatro. Eu fiquei pensando naquilo, assim, uma coisa que sempre foi muito distante para mim, mas eu sempre admirei, até por essa coisa do exibicionismo. Eu ficava ouvindo o Jô Soares, eles falando sobre teatro, o diretor da peça e tal, não sei o quê. Ah, pô, um monólogo. Falei, meu Deus, uma hora a pessoa falando sozinha no palco, como é que é
isso? Eu sempre haja memória para decorar esses
textos. Eu sempre tive
todos,
curiosidade,
né,
por esse mundo, mas era muito longe, assim, eu nem sabia que dava para fazer, sabe? Ah, que tinha um curso ali que você vai lá e faz e aprende, vê como é que é. Aí, quando eu tive essa oportunidade na Estácio, um amigo meu me falou que fez e tal, eu falei, ah, vou fazer, o próximo que eu vou fazer vai ser esse. E aí eu fiz um curso de 4 dias e que foi muito bom, assim, porque o professor, ele foi muito hábil. Porque esses cursos da Estácio é um curso para você dar uma pincelada ali naquilo que você acha que quer fazer, para ver se você gosta mesmo e tal. E esse cara, ele foi muito hábil, assim, porque eram 4 aulas só que ele tinha, de 4 horas cada uma. Aí, na primeira aula, ele deu a primeira metade, ele dedicou a falar a história do teatro, ele falou sobre Grécia, Roma e papapá, uma história do teatro ocidental, que é muito rica. Aí, depois, a gente começou a brincar, ele começou a botar a gente para fazer uns exercícios de improvisação, que são um exercício que a galera do teatro faz antes de entrar no personagem. Depois, ele trouxe um texto para a gente, um texto da Alcione Araújo, para a gente estudar em cima. E, no último dia, a gente encenou como se fosse uma peça mesmo, assim, o cenário, cada um levou.
Com 4 dias
é
muito pouco tempo,
né? Muito pouco tempo.
Legal, cara, foi
exatamente,
competente.
Ele fez a gente pincelar por vários processos, né? A gente não só fez exercício, não só atuou, não, a gente estudou um pouquinho a história, a gente fez uns exercícios que não tinha nada a ver, depois ele trouxe um texto, a gente leu o texto, depois a gente encenou esse texto. Então, foi bacana. Aí, a partir desse momento, aí eu me apaixonei pela arte. Assim, eu sabia que o teatro passaria a fazer parte da minha vida. Não que necessariamente eu seria ator ou comediante ou sei lá o que for. Mas eu sabia que a partir desse momento eu ia sempre procurar fazer um curso de teatro ali, outro acolá. Eu ia
e que era
a
sua praia, na verdade.
Começar,
né,
a frequentar peças, alguma coisa que eu não frequentava. Então, eu sabia que o negócio ia permear a minha vida para sempre.
Agora, o seu humor hoje, basicamente, é brincando um pouco com a coisa da cegueira, né?
Uhum.
Como é que foi isso? Quer dizer, como é que você partiu para isso? Olha, eu vou usar isso aqui para brincar e vou... Já que eu sou cego mesmo, pô, eu vou usar isso aqui para... Uhum. Né? Para brincar com isso, para fazer o povo... E ganhar dinheiro.
Sim, sim. Aí já entra na coisa do stand-up, né? Que já foi um segundo processo. Porque quando eu comecei a fazer teatro, aí eu passei por esse processo que eu contei agora, e aí fui fazendo os cursos e tal, eu fiz teatro de rua, procurei um curso lá no Rio, que o pessoal dava um curso lá na Biblioteca Estadual, e aí eles pinçavam alguns alunos para fazer apresentações na rua. Eu fiquei um ano e meio meio que trabalhando nesse grupo. A coisa, para mim, foi acontecendo muito rápido, assim. No mesmo ano, eu já estava meio que trabalhando numa companhia de teatro e tal. Aí eu fui procurar outros cursos. E eu sempre gostei de comédia. Quando a galera ria do que a gente fazia, eu achava mais interessante. E eu fiz um outro curso, que a final do curso era um festival de esquete que teria, e tinha premiação e tudo mais. Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa sozinha, de humor, que eu gosto, mas vou fazer eu mesmo. Porque se der errado, a culpa é minha, e se der certo, a glória é minha. Eu não queria fazer uma coisa que descer do palco com a sensação de que, pô, eu me dediquei mais do que o meu colega de cena e por isso que não funcionou. Mas vai ser tudo comigo. Aí, né, era um pensamento meio estranho, mas era um pensamento meu. Aí eu fiz, E deu certo. Eu fiz um número, um personagem de comédia e tal, o pessoal riu bastante e tal. E eu ganhei prêmio nesse festival, papapá. Eu fiquei pensando assim, pô, então eu sirvo para ser comediante e tal, pô, que legal. Só que eu achava que eu seria um comediante de personagens. A minha referência de comédia era Chico Anísio, Praça é Nossa, esses personagens da praça, né? Os personagens da praça, os personagens que são personagens mesmo, caricatos e tal. Eu achava que eu iria por aí, tanto é que eu até cheguei a rascunhar, escrever alguns personagens e tal. Aí, determinados meses depois, eu conheci o stand-up, que era uma forma de comédia que é que eu faço até hoje, eu não conhecia, que é muito popular nos Estados Unidos, na Europa, há muito tempo, mas que é esse humor de cara limpa. Que o comediante ele sobe lá e conta as suas histórias, a gente não conta piada de português, papagaio, de nada, o cara é o texto ele mesmo que escreve e tal.
Aí, cria uma história, né? Enfim, desenvolve aquela.
Exatamente. Aí quando eu fui. Aí quando
Só pra te falar um pouquinho do stand-up, assim, que acho que é até pra esclarecer o que é isso. Isso tem assim, você tem 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Isso tem um tempo ou é indefinido? Você pode ir lá e faz o tempo que você quiser. Como é que. Isso tem alguma norma, uma regra? Como é que é o stand-up?
Existem umas idiosincrasias do meio, assim. Por exemplo, no stand-up, eu ia chegar aí, existe a figura do open mic, né? Os termos de stand-up são todos em inglês, porque é lá que se popularizou.
Aliás, no Brasil, tinha, acho que está na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Você vai nome de prédio, nome de empresa, termos de economia, tudo em inglês. Eu acho um absurdo isso, né, cara?
Não, mas o stand-up mesmo. É porque no Brasil, no caso do stand-up especificamente, porque isso é stand-up comedy, né? Que numa tradução literal seria uma comédia levantada ou comédia em pé.
Sim, sim.
Só que o comédia em pé foi o nome de um grupo no Rio, que foi o primeiro grupo de stand-up do Brasil. Então eles meio que traduziram e ficaram comédia em pé. Então o termo, em geral. A gente não usa comédia em pé, eu faço comédia em pé, porque dá a impressão que você está fazendo parte do grupo.
Entendi.
Entendeu? Uhum. Então a gente acaba usando o inglês mesmo. Mas todas as outras nomenclaturas também permaneceram em inglês. Aí você tem a figura do open mic, que é microfone aberto, que é assim que todo comediante stand-up começa, num show que já está estabelecido, e ele pede para fazer um open mic, que é 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, para ele ir pegando experiência. E aí existe um circuito.
A famosa
assim,
cancha.
É uma
no
famosa
meio
cancha.
Musical, né?
Exatamente.
Uma cancha
no,
aí, tal.
No stand-up, por exemplo, o plano de carreira, digamos assim, seria o cara começar como open, aí depois ele migra para cancha. O que é o cancha? O cancha ele é um cara que ele ainda não está estabelecido no circuito para ser um convidado, fazer 20 minutos, receber o cachê e tal, mas ele já tem uns 10 minutos bons, ele já tá, né, já passou da fase de ser aquele iniciante que não sabe muito bem o que está fazendo e tal. E aí, depois do canja, o cara passa a ser um comediante para ser convidado, fazer os comedy clubs que tem um comedies em São Paulo. Tem lá em São Paulo que tem mais, né, mas tem vários outros shows aqui no Rio também, fazer as noites maiores, assim. E o próximo passo é o cara ter um solo dele, enfim, continuar na carreira subindo, né? Então, aí por que que essa coisa da cegueira e tal? Quando eu conheci o stand-up, que era esse humor que falava de si muito e que não tinha personagem, eu pensei, caramba, eu tenho várias histórias de cego que eu conto pros amigos e tal, e eles riem, e eu nunca cogitei fazer isso no palco, né? E tinha os Magela que já fazia, né? Eu falei, pô, mas será? Mas ela faz isso tão bem, eu vou começar agora fazendo esse negócio e tal. Aí eu conversei com um colega meu, que tinha uma noite na época, lá no North Shopping, o Smigo, Felipe Absalão. Eu assistia muito o espetáculo deles e falei, cara, eu faço teatro já há um tempo e tal, e eu quero fazer esse negócio aí que vocês estão fazendo. Mas eu quero contar minha história de cego, mas não sei se é legal, né, ficar falando sobre isso. Aí eles, claro que é legal, cara, tem uma gela que faz, pô, e você é novo, você vai ter outra visão do negócio, vem, escreve um texto e traz. E aí eu comecei assim, escrevi umas ideias minhas lá, escrevi até algumas coisas muito parecidas com a do Magela, assim, e aí foi nesse dia que eu tive minha aula de stand-up, que a coisa mais abominável no stand-up é você roubar a piada dos outros. Não pode. Você não pode contar a piada que já é de alguém, né? Então ele chegou e falou, essa piada aqui é do Magela, essa daqui é do Magela, essa aqui você não pode fazer e tal. Ah, essa aqui é a sua, essa aqui você pode. E assim eu fui entrando nesse mundo aí do stand-up comedy.
Maravilha. Ô Jefferson, nosso papo tá muito gostoso, nosso quadro de 20 minutinhos. Nosso papo tá gostoso pra caramba. Tem muita história ainda pra gente contar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui a semana que vem?
Bora.
Fechado. Beleza, então Jefferson, semana que vem de novo com a gente aqui. Jefferson, valeu, cara, muito bom esse papo. gostoso. E eu tenho certeza que agora a gente vai entrar na fase mais legal ainda, que vai ser você contar um pouquinho essas histórias e tal. Ok? Semana que vem você é com a gente aqui de volta.
Com certeza. Eu que agradeço e vai ter a parte 2 aí do ceguinho.
Jefferson, a volta. Estamos fechando por aqui o nosso Rádio Inclusão de hoje. É você que esteve com a gente. Obrigado aí pela audiência, pela participação. E semana que vem estaremos juntos mais uma vez com o nosso Rádio Inclusão. Até lá.
Rádio Inclusão.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contraponto.